sobre síndrome do pânico, nossa convidada é a psicóloga, terapeuta familiar Adriana Furlan Porco. Adriana, nós falávamos aqui sobre os perfis, falávamos também sobre essa sintomatologia, ou seja, o que a pessoa sente, né, na crise. E isso não tem um local, né? A crise pode ocorrer em casa, pode ocorrer no trabalho, não tem dia, horário, nada disso, né?
Não tem nada disso e, inclusive, ela pode ser disparada com o indivíduo dormindo. Por quê? Né? Lembrando, também existe o componente fisiológico. Então, existe um registro no cérebro de alterações químicas. Então, a pessoa pode estar dormindo, ter um sono que dispara e a pessoa acorda já em crise. Então, é muito aleatório. Por quê? É como foi dito no bloco anterior. Não é um agente externo que desencadeia o processo. É um agente interno. E é onde a pessoa está, independe de onde ela está, ela pode estar desenvolvendo a crise.
Síndrome do pânico é uma coisa para a pessoa mais velha, pode ocorrer em qualquer idade. Aquelas pessoas que já passaram, quem sabe, dos 50 estão livres ou não?
Não. Independe da idade. O número maior que nós observamos são pessoas já na vida adulta, mas existem casos também na infância e na adolescência. Mas também não existe nenhuma fase em que você está isento dessa possibilidade.
Então, não é porque a pessoa às vezes está lá, tudo bem, com seus 40 e poucos anos, numa boa, que ele não é mais suscetível e está livre de um problema como esse.
Olha, Ronaldo, na verdade, é exatamente o contrário disso. Quando a pessoa começa a sair da sua fase mais produtiva da vida, lembrando que o perfil do indivíduo que tem pânico é aquele que está sempre ocupado em algo, essa pessoa pode não saber lidar com o ócio, com o tempo. O que eu vou fazer agora? Então, é justamente aí que muitos indivíduos são acometidos, depois da terceira idade.
Porque aí mudou a vida dele.
Exatamente, e aí ele vai ter que ressignificar, reescrever toda a sua historinha, os seus objetivos, as suas metas, a sua forma de agir e reagir frente ao mundo.
Bom, já que a gente falou de ressignificar, de reescrever, me parece que a pessoa que lida com a síndrome do pânico, a primeira coisa que precisa para tratar-se é aceitar que tem um problema.
A primeira coisa. Tanto é que essa é a primeira medida em consultório. Vamos explicar o que é o pânico. E você tem. Não é frescura, não é chilique, porque às vezes o próprio paciente pensa isso. Não é nada disso. O que é o pânico, você tem isso. Porque a consciência é justamente esse separador da imaginação projetiva, né, dessa maximização do problema, ou do ignorar. Então, consciência é, eu tenho um problema, o pânico é algo que é um problema, um medo que não existe, mas que eu sinto como. Então, uma vez que a pessoa aceita essa condição, ela está preparada para ser tratada.
Tem que aceitar.
Tem que aceitar.
A síndrome do pânico é tão intensa que, por vezes, precisa de medicamento?
Na grande maioria das vezes. E esse é um grande problema, porque muitas pessoas têm preconceito com a medicação. Vamos lembrar aos ouvintes. Existem três fatores que são importantes no processo do pânico, que é o fisiológico, o afetivo e o cognitivo. O fisiológico são alterações químicas. Então, por mais que a pessoa queira, por mais que ela se esmere, por mais que ela trabalhe, ainda assim, atingir essa modificação, em alguns casos, na grande maioria deles, é complicado. Então, se faz necessário um trabalho multiprofissional com psicólogo e psiquiatra, em que esses dois profissionais, estando em contato, poderão estar acompanhando e não dar uma medicação forte para retirar o controle do indivíduo, a consciência do indivíduo. Muito pelo contrário, justamente para dar o tempo...
É para equilibrar a química.
Isso, para que ele consiga realmente olhar para dentro de si mesmo e reconhecer o que está sentindo. É só isso.
E aí o psicólogo entra nesse ressignificar a sua história.
Exatamente. Esta é a função da psicologia.
Que vai auxiliar, então, essa pessoa a entender novamente tudo que motivou, inclusive, o pânico. Por que que ela chegou, por que que ela desenvolveu o pânico.
Isso. E estar olhando para si mesmo e para os fatos que estão à sua volta, compreendendo que a grande maioria deles são coisas naturais que ocorrem na vida de qualquer pessoa, que fazem parte de um processo de evolução, de maturação, né? E uma vez que a pessoa vai tendo contato com esses indícios, com esses agentes, com essas mudanças e aprendendo a lidar com isso, ela se torna mais autorreguladora. Então, o controle vem de dentro, mas daí é um controle natural, não um controle temeroso.
Ok, terapia, então, fundamental até para depois a pessoa tirar o remedinho e ficar bem.
Terapia é imprescindível.
Okay.
Tem que fazer terapia.
Adriana, foi um prazer recebê-la.
Eu agradeço a todos e me disponho a estar respondendo alguma pergunta, caso alguém queira, pode estar entrando no meu e-mail, que é adriana.furlan@bol.com.br. Terei o maior prazer em estar auxiliando quem precisar.
Mais uma vez, Adriana Furlan, muito obrigado. Fica por aqui o CBN Saúde de hoje.